Vamos abrir nossas escrituras em Salmos, capítulo 10, versículo 14. As escrituras, Salmo 10, 14. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que Tu tem nos dado, Senhor. Ilumina essa reunião com a inspiração que Teu Espírito Santo nos dá. Tu és sempre bem-vindo e precisamos de Ti, porque reconhecemos que por nossos mesmos nada podemos fazer. Por isso, Senhor, lhe agradecemos por tudo e o louvamos em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Salmo 10, 14, diz a palavra do Senhor. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Então, estamos continuando falando de quê? Dos ímpios, né? Davi faz uma análise, né? Do comportamento dos ímpios, dos que não temem a Deus, né? Mas algo que chama a minha atenção aqui é essa parte que diz: a ti se entrega o desamparado se entrega a ti. Bom, a palavra desamparar, que significa desamparar? No dicionário, que é um verbo transitivo, que significa faltar com auxílio, socorro ou proteção, ou abandonar. Então, uma pessoa que se sinta abandonada, uma pessoa que lhe falta auxílio, que quer ser ajudada, mas não é ajudada. E a Bíblia fala que a ti se entrega o desamparado. O desamparado. Então, o que leva uma pessoa a se entregar a Deus? O que leva uma pessoa a se entregar a Deus? Pois a maioria das vezes é a dor. É a dor. Quando uma pessoa fica desamparada, ela procura o quê? Auxílio. Não é verdade? Ela procura ajuda. Ela procura socorro ou mesmo proteção. Entendeu? Então, a oportunidade que ela tem é encontrar Cristo nessa fase. E quando as suas forças se acabam, quando não sabe mais aonde recorrer, é quando Deus apresenta opções. Deus apresenta opções. Quais são as suas opções? Ou se entregar a Ele, ou se entregar à morte. Pois é. Então, a dor, ela é o último meio que Deus usa para atrair sua criação, para conhecê-lo. Eu creio que o último meio, porque Deus não se agrada, Deus não tem prazer em permitir que a dor sobrevenha sobre uma pessoa, sobre uma criatura dele. Mas, eu lhe pergunto, quantas pessoas se achegaram a ter Cristo por causa da dor? Quando nós lemos a parábola do pobre que estava com chagas, que gostaria, que houvesse gostado comer dos restos, das migalhas do rico, de um homem rico que vivia, Lázaro, entendeu? E esse homem era doente. Mas, quando ambos morreram, o pobre estava no seio de Abraão. Estava no seio de Abraão. Então, e o rico estava, Lázaro estava no inferno. Então, peraí, pensamos bem. Esse rico, esse pobre, estava com doença. Estava vivendo, era muito, muito pobre e estava com dor. Concorda? Mas foi para o céu. Então, por que que esse homem, Deus permitiu que prevalecesse assim? Por quê? É Jesus que fala sobre isso. É Jesus que fala acerca disso. Por quê? Porque, na verdade, até mesmo a dor e a salvação, a dor, ela pode não ter influência até mesmo sobre a salvação da pessoa. Tem pessoas que podem ir para o céu com doença. Aliás, podem ir para o céu por causa, morreram por causa da doença. Entendeu? Mas, acaso que a dor da pessoa a salvará? É louco falar isso, mas é verdade. O sofrimento de muitos serão a grande oportunidade que essas pessoas terão para se quebrantar, para se apegar, para se entregar, para que o desamparado se entregue a Deus. Amém? Entenderam? Então, sem a dor, muitos se alegrem sem Deus. Sabia? Porque a ausência de problemas, como muitos vivem curtindo da vida, faz com que essas pessoas não dependem de Deus. Porque o homem sem Deus, a sua tendência é prevalecer assim. Porque ele não precisa, ele não tem sede, ele não tem fome. E quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede, é por uma razão, é por uma necessidade de uma pessoa que procurar. Por quê? Porque sem Deus, essa pessoa deve sentir um vazio. O vazio é necessário. Muitas das vezes, a depressão de uma pessoa é necessária para se encontrar com Deus. Agora, uma vez que Deus vem e se apresenta, prevalecer, é falta de fé. Ou porque não quer se libertar. Porque Jesus liberta, Jesus cura e Jesus transforma. É? Então, assim como a dor, eu já falei algumas vezes sobre isso, que a dor localizada, ela foi criada por Deus para sinalizar que algo não está ocorrendo bem no corpo humano. É? E assim também certas dores que Deus produz contribuem para alertar o homem do quanto está doente espiritualmente. Entendeu? Então, se essas pessoas querem entender, aí essa pessoa tomará uma atitude para remediar essa situação antes que a segunda morte lhe sobrevenha. Então, há dores que são jugos do diabo. Há dores que são jugos do diabo. Mas há dores que são permissão de Deus. Há dores que são jugos do diabo, mas há dores que são permissão de Deus. Eu não falei que a dor é Deus. Eu estou dizendo que a dor é permissão de Deus. É permissão de Deus. Então, em Lucas 13, 16, diz, Por que motivo não se devia livrar esse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, essa dor que essa mulher tinha, tinha a ver com o jugo que Satanás tinha colocado. Ok? Amém? E como eu já lhe disse, há dores que são permissão de Deus. Vemos em Apocalipse 2:21, quando Deus diz: dê-lhe tempo. A quem Deus está falando? A mulher que Deus chama de Jezabel. Não é que era o demônio Jezabel, mas o espírito de Jezabel que agia sobre essa mulher. E Deus fala para ela: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Pois isso, vou fazê-la adoecer. Olha o que Deus diz em Apocalipse: vou fazê-la adoecer. Deus, eu vou fazê-la adoecer. E trairei grande sofrimento ao que cometeram adultério com ela. E a não ser que se arrependa das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Forte, né? Deus de amor? Deus continua sendo amor? Sim ou não? Sim. Você sabe que isso é no Novo Testamento? Para as igrejas, às vezes, mornas, que não prega e não fala sobre o juízo de Deus. Deus mata no Novo Testamento. Deus coloca doença em uma pessoa, porque aqui, uma vez mais, eu digo, não é demônio, é uma pessoa física que estava assim, influenciada pelo demônio da Jezabel. Mas era uma pessoa, era uma mulher que depravava e influencia o corpo de Cristo. Então, Deus dê-lhe tempo para se arrepender. Mas, nós encontramos um Deus que não tolera impureza no meio de uma igreja que Deus zela como a menina dos seus olhos. Então, não é surpreendente de ver casos de pessoas que morrem tragicamente no meio de uma igreja. Pessoas que pegam uma enfermidade, câncer, violentos, que são cristãos, que são evangélicos. Assim Paulo fala que muitos dormem até o dia de hoje porque não souberam discernir o corpo de Cristo, o vinho e o pão. Quer dizer, eles tomavam a ceia sem reverência, porque viviam uma vida em pecado e tomavam sem entendimento, sem discernimento, sem entendimento que não estava apto para fazê-lo, porque viviam uma vida de pecado. E mesmo assim, o corpo e o sangue de Jesus para essas pessoas não tinha importância. Mas sabe o que? Essas pessoas, Paulo diz, já morreram. Morreram por causa disso. Então de Deus não se zomba. E mesmo no Novo Testamento. E mesmo no Novo Testamento. E olha que Jesus diz, continuando: mataria os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Você está vendo? É muito forte. Mas é a realidade de um Deus do Novo Testamento. Que eu saiba, Jezabel estava na graça. Em tempo da graça. Aliás, Jezabel, assim, a mulher que Deus chama de Jezabel, ela estava na graça. Jesus já tinha ressuscitado. Porque quem escreveu o Apocalipse, quem foi escrever o Apocalipse? Foi João. E João escreveu o Apocalipse quando? Antes ou depois da ressurreição? Evidentemente, bem depois. Então, na graça, nós encontramos um Deus que pode colocar doença, que permite doença, porque Jesus diz, eu colocarei doença, que coloca sofrimento e que mata. Vocês lembram? Quando Pedro foi tomado do Espírito Santo, quando um casal mentiu para Deus, dizendo que tinha vendido um campo por uma quantia, mas na verdade não venderam por essa quantia, porque ficaram com o dinheiro e mentiram diante de Deus. Você lembra? Ananias e Safira. Vocês lembram disso? Os dois morreram na hora. Deus julgou, Deus matou na hora. Pessoal, Deus é amor. Mas entendem a sua santidade. A santidade de Deus, a sua presença deve ser extremamente temida na nossa atitude e por meio de uma vida reta e em santidade. Amém? Continuamos. Versículo 15. Salmos 10, 15. Quebranto o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achar-lhes. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. 17. Tenho ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerá o coração e lhes acudirá. Essa palavra, esse trecho, falou muito comigo. Muito comigo. Outra tradução diz, tu, Senhor, ouves a súplica do necessitado. Tu os reanimas e atendes a seu clamor. Glória a Deus. Se tem pessoas necessitadas que estão nos ouvindo, pois toma essa palavra para você. Toma essa palavra para ti. Seja fiel a Ele e Deus ouvirá tua súplica. Em Êxodo 22, 22, diz a palavra, não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se eu fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Forte, né? Salmo 5, 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 65, 2 diz, oh, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Tu que ouves as orações. 1 João 5, 15 diz, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Olha isso, como esse versículo é muito importante. Eu vou repetir. Olha. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo, o que pedimos, então sabemos então sabemos que temos o que dele pedimos. Muitas das vezes nós temos sensação de que Deus não está nos ouvindo. Entendeu? E isso acontece, já aconteceu comigo, mas devemos entender que quando esse sentimento acontece, ou porque estamos em pecado, ou porque realmente cometemos algo errado e ainda existe remorso no nosso coração. Por quê? Porque nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Entendeu? E existe o acusador que permanentemente vem nos acusar. E ali o que acontece? Eu não sei se Deus me está me falando, mas vou tentar. Mesmo assim, eu vou orar. E se ele me ouve, muito bem. Se não me ouve, então o que eu vou fazer? Não, isso está errado. Isso está errado. Mas existe outros casos que, como diz o salmista, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, existe caso que nós não conseguimos, nos achegar ao altar do Senhor. Porque eu creio que é devido a um cansaço, é devido a falta de fé, é devido à falta de leitura da palavra. Quando uma pessoa deixa de ler as Escrituras, ela perde fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se ela deixa a sua disciplina diária de ler as Escrituras ou de ouvir a palavra, seja o que for o seu meio, chega um momento, ela entra em oração e ela esquece essa pessoa de que há um Deus presente. Essa pessoa, ela começa a se esquecer de que Deus está do lado dela por onde ela estiver. Entendeu? Por quê? Porque quando uma pessoa tira a sua prioridade, que é a palavra de Deus, antes de sair para trabalhar, de manhã ter seu tempo com o Senhor, essa pessoa é muito provável que com o tempo não incluirá Deus no seu dia a dia, à tarde e ao voltar, porque será completamente atarefado por tantas coisas que essa pessoa, no momento de orar, no final do dia, não tem força e não tem fé. Então, essa atitude, esse versículo, ele tem um peso muito importante, até mesmo em revelação. Porque se nós não sabemos que Deus nos ouve em tudo, é porque há um problema em nós. Agora, existe caso de pessoas que têm certeza que Deus lhe ouve, mas Deus não lhe ouve coisa nenhuma. Por quê? Porque são pessoas que são cegas. São pessoas orgulhosas que vivem em pecado. E o orgulho dela o cega de tal maneira que eles peçam ter a Deus quando Deus tampa seus ouvidos, que seja ministro de louvor, que sejam pastores, que sejam membros ou outra pessoa. Então, analisem esse versículo, analisem aquilo que o Espírito Santo está falando, porque é necessário que você se achegue diante de Deus sempre, sempre com fé de que Ele está aqui. Ele é uma pessoa, Ele quer lhe ouvir, Ele tem prazer de lhe ouvir, Ele espera que você acorda de manhã para que você se encontre para falar com Ele. Então, tenhamos uma vida assim, porque Deus é uma pessoa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que Deus tem pé, Deus tem mão, Deus tem cabeça, Deus tem olho, Deus tem boca. Então, Ele é uma pessoa que deseja que você fale com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Creio que essa palavra tenha falado com alguns de nós, porque muitas das vezes perdemos, Pai, por costume, ou mesmo por pecado, condenação, a convicção de que Tu estás. Mas isso não Te agrada, Senhor, e Tu quer que nossa consciência seja pura, que não haja condenação no nosso interior, para que possamos Te agradar e Te exaltar e entrar livremente nos santos dos santos para te adorar. Aprendemos também, Senhor, que mesmo em tempo da graça, de ti não se zomba. De ti não se zomba, Senhor. Nós lhe agradecemos por essa palavra e o exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém.